a partir do seu versículo de número 37. O versículo é o 37, o capítulo é o 6 de Juízes. Vou ler inicialmente a primeira parte desse texto. Depois nós vamos dar sequência, tá? Eis que eu porei um velo de lã na ira. Eis que eu porei um velo de lã na ira. Eis que eu porei um velo de lã na ira. Senhor nosso Deus e Pai, fala conosco, Senhor. Toma minha vida nas tuas mãos mais uma vez e por misericórdia, usa-me. Quando somos instrumentos teus, Senhor, nós não sabemos por quanto tempo seremos usados. Mas como instrumento de uma coisa eu tenho certeza, de não me permitir estar com vida e não ser usado por ti, Senhor. Então fala aos nossos corações, é o que eu te peço. Toma minha vida, toma minha mente e fala conosco, Senhor. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Levanta uma das tuas mãos e diz assim: Espírito Santo, fale ao meu coração esta noite, no nome de Jesus. Gideão, que é uma prova de Deus. Ele quer uma prova de Deus. Ele pega um velo de lã e ele coloca sobre uma eira. E ele vira para o Senhor e diz assim: se o Senhor quer me usar como instrumento para destruir os midianitas, que toda a terra ao redor esteja seca, mas que o veio de lã esteja encharcado. Passa-se uma madrugada inteira. Deixa eu repetir isso, porque isso é importante. Passa-se uma madrugada inteira. Ao término dessa madrugada, há uma conclusão naquilo que foi pedido a Deus. A eira está seca. E o veio de lã completamente encharcado. Eu fico tentando entender a dimensão de alguém, que vira para o Senhor e pede prova a Ele. De alguém que é tão firme na sua fala e dizer que se o Senhor estiver comigo, me dá essa prova. Me mostra. O que eu vim aqui para te dizer é que Existem madrugadas diferentes na sua vida. O que eu vim aqui hoje como instrumento de Deus para a tua vida é para te dizer que nem todas as madrugadas são iguais. E que essa madrugada, o orvalho foi mais intenso. E que nessa madrugada, a garoa, ela se formou, mas foi numa direção, na direção do veio de lã. O texto, já a partir do 36, começa a mostrar isso. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eu vou pôr um veio de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecereis que há de livrar de Israel por minha mão, como disseste. No versículo de número 38, o texto diz: e assim sucedeu. Eu fico tentando imaginar um Deus tão poderoso tendo que dar explicação a homens, tendo que fazer ou dar confirmações a homens. O texto é muito claro, porque o texto diz que no outro dia, e no que isso mexe comigo, é que Deus tem sempre outro dia para a gente. Há nunca finda numa noite sombria. A dor não dura eternamente. Os percalços da vida, eles não são eternos. Eles têm fim. As batalhas, elas têm um começo, um meio e um fim. Se tem alguém do teu lado, seja instrumento para alguém, diz assim: vai amanhecer na tua vida. E ao amanhecer, Deus vai trazer respostas. Tem resposta que vai chegar ao amanhecer. Deus está dizendo: durante a madrugada eu estou trabalhando para te dar resposta. Você está entendendo? É um Deus que vira para nós e diz assim: pode dormir em paz. Pode descansar, porque não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Enquanto eu trabalho, você descansa. Pegou ou não pegou? Enquanto eu trabalho, você descansa. Ele hoje está dizendo para você: pode descansar essa madrugada, pois eu estou preparando uma resposta para a tua vida. Tem resposta de Deus para você. É claro que você conhece bem o texto. No 39, e disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te, por esta vez, faça prova com o velo. Rogo-te que o velo de lã, porque era lã, fique seco, e toda a terra haja orvalho. Repita comigo: orvalho. Agora é o oposto. E o que que isso define para nós? Define duas fases na vida de todo cristão.
dois momentos na vida de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus. No primeiro momento, a partir do versículo 37, nós vamos fazer menção da leitura. Ele vira e diz assim: eis que porei um velo de lã na eira, e o orvalho, e se o orvalho, perdão, estiver somente no velo, e toda a terra seca, e toda a terra, há uma fase na tua vida que Deus quer encharcar a tua vida de orvalho para que você possa pisar em terras secas. Existe um momento em que Deus vai lá e te encharca e que te enche. Por quê? Porque Ele sabe que a terra ao seu redor está seca. E Ele precisa fazer isso com você para que você resista às terras secas da tua vida. Você só não morreu, vocês só não definharam, Karen e Caulim e família, porque Deus colocou um veio cheio de orvalho que permitiu vocês caminharem em meio à terra seca. Então deixa eu liberar para a tua vida: tem veio, tem lã, tem orvalho, tem chuva fina, tem brisa, tem água para você, mesmo em meio às terras secas da tua vida. Pode pisar, pode andar, tem orvalho, oh, tem orvalho. Deixa eu repetir para alguém: tem orvalho. Ao seu redor está tudo seco, mas tem orvalho. Tem orvalho. Tem orvalho. Eu estou pisando numa terra seca, mas tem orvalho. Eu estou pisando numa terra seca, mas tá seca. O texto, o versículo 38 vai narrar sobre isso, vai expressar isso. No outro dia, se levantou ainda de madrugada. Havia uma ansiedade no coração dele para saber o que que Deus fez, qual foi a resposta de Deus. Será que ele atendeu o meu clamor? Deus está dizendo ainda, até mesmo que você não mereça, mas em amor ao sacrifício do meu filho na cruz do Calvário, ele estabeleceu uma palavra chamada graça. É um favor imerecido, está sobre a tua vida, tem te alcançado, tem sido contigo. Eu venho fazer cumprir a minha palavra nesses dias. Está seco, mas tem orvalho. Está seco, mas tem presença. Está seco, mas tem unção. Está seco, mas Deus já está comigo. Está seco, mas para onde eu vou, a presença dele me acompanha. Está seco, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Está seco, mas eu posso virar como Davi disse lá no 23 e dizer: o Senhor é o meu pastor. Eu não sei quanto a vocês, mas o Senhor é o meu pastor. O Senhor também é o teu pastor. Levanta a tua mão e diz: o Senhor é o meu pastor. Está seco, mas ele nunca vai deixar de ser o meu pastor. Só que o texto diz que ele apertou o velo e o orvalho, e perdão, e do orvalho que espremeu do velo, vou me imaginar? Ele pega o velo, dá para ter noção? Vou melhorar isso? Podemos? Podemos? Então vamos melhorar. Vem. Vou melhorar isso aqui para a gente entender melhor. Vou melhorar. Ele pega isso aqui, mais a claridade, mais para cá um pouquinho. Vira para o irmão do teu lado e diga assim: tem orvalho aí, ó. Diga para o teu irmão: eu quero poder ser orvalho na tua vida. Eu quero poder ser instrumento. Não se preocupa com a água que vai cair, não. Eu quero poder ser instrumento na tua vida. Vira para ele e diz assim: tem orvalho aí, ó. Tem orvalho aí, ó. Oh, 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 tem uma taça cheia de orvalho. Diga, tem mais orvalho. Diga, diga, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Isso, diga, tem mais, isso. Levanta uma das tuas mãos e diz: tem reserva de orvalho aqui. Por que uma taça? Por que que o veio encheu uma taça? Por quê? Porque no 39 ele mostra uma segunda fase da vida. E disse Gideão a Deus: não te acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só essa vez, rogo-te, só esta vez faça prova com o velo. Rogo-te que só o velo esteja seco e toda a terra haja orvalho. A segunda fase da tua vida é quando tu olha para o lado, está tudo acontecendo na vida do teu irmão e nada tem acontecido na tua. É quando você vê tudo fluindo, tudo floresce ao teu redor, mas nada tem acontecido na tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Isso só aconteceu porque Deus está te preparando para a segunda fase. Deixa eu repetir, te preparando para a segunda fase. É a fase que nada acontece. Está tudo seco aqui. Tudo molhado aí. Tudo seco aqui. Tudo molhado ali. Tudo seco aqui. tudo molhado lá. Aí, aqui, ali, mais seco aqui. É nessa fase que todo mundo pensa que tu vai morrer. É nessa fase, se eu repetir, que todo mundo pensa que você vai morrer. Mas é nessa fase que Deus te apresenta uma taça cheia de orvalho. Está dizendo para você: na primeira fase eu fiz com que você armazenasse numa taça o orvalho, para quando chegasse no tempo da tua dificuldade, ah, eu te apresentasse uma taça cheia de orvalho. Você se esqueceu, mas o Espírito Santo está dizendo para você assim: tem uma taça cheia de orvalho que você armazenou no tempo da tua dor, que você armazenou no tempo da tua dificuldade, que você armazenou no tempo das tuas incertezas. Deus está dizendo: fica firme no teu lugar, aquieta a tua alma, porque eu reservei, guardei uma taça cheia de orvalho por você. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: tem uma taça cheia de orvalho. Cheia de orvalho. Diga: cheia de orvalho. Diga assim: que Deus guardou, que Deus sustentou. Diga assim: você não vai morrer nessa sequidão, você não vai morrer nesse tempo de angústia, você não vai morrer nesse tempo de incerteza. Tem uma taça cheia de orvalho para você. Você venceu a primeira fase e você vai suportar a segunda com excelência, com maestria, porque eu, Senhor, te garanto. É Deus hoje que te pega, te segura pela mão e diz assim: eu sou contigo, filho, eu sou contigo, filha. Tem uma taça de orvalho, tem água nessa taça, está tudo seco, mas tem algo armazenado, guardado por mim, para você, para você, para... para a tua vez. Você não entendeu? Deixa eu repetir: tem uma taça de orvalho, tá cheia. Ei, você não entendeu? Tá cheia, tá cheia, tá cheia, tá cheia, tá cheia, tá cheia, tá cheia. Vira para o teu irmão e diz assim: se precisar de orvalho, tem aqui. De orvalho, Se precisar de orvalho, tem aí também, ó. Tem taça cheia aí pra você. Desce como vem como em Pentecoste
e enche-me de novo, Espírito, Espírito.
Enche-me
de novo, oh, 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 vem e enche-me.
De pé, em nome de Jesus. Deixa a luz acesa. Daqui a pouco você apaga. Levanta a tua mão direita. Não. É assim, ó. Tem taça cheia na tua vida. Volte a ser quem você era. Você não disse que você confiava nele? Você não disse que nada abalaria a tua fé? Você não disse que seria fiel a ele? Volte a ser quem você era. Levanta a tua taça. No mundo espiritual, olha para ela aí, olha para ela, olha para ela, olha para ela. No mundo espiritual, olha para ela e diz assim: mesmo no tempo da minha adversidade, ah, o Senhor me permitiu armazenar orvalho numa taça. Tem taça pro tempo da sequidão, tem água, tem... Oh! Ele vira para você e diz: agora tu entende o porquê que aquela madrugada foi tão conflitante? Agora tu entende o porquê que naquela madrugada tu pensou em desistir? Agora tu entende o porquê que naquela madrugada o inimigo fez com que tu tivesse aquele sonho tão difícil? Ah, tu sonhou com morte, tu sonhou com sepultura. Mas eu sou o Senhor que muda o decreto, que faço ser aquilo que ele disse que jamais seria. Enquanto tu dormia, ainda que com o teu adversário dizendo vai ser difícil,
Eu vou perturbar ele, eu vou estragar a noite. Deus está dizendo, eu estou trabalhando na tua vida. Oh, hoje é noite de resposta. Hoje Deus vira e diz, tem uma taça cheia. Tem uma taça cheia guardada para você. Tem uma taça cheia. Se tivesse que ter essa mensagem tivesse que ter um tema, eu diria que tem uma taça cheia, cheia, cheia. Cheia, cheia. Tem uma taça. Tem uma taça cheia, pastor Eduardo. Oh, deixa Deus usar vocês. Tem uma taça cheia. Cheia, 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 cheia. Tem uma taça cheia, 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 cheia.
Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei.
Adore a Deus, vai!
Ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Espírito, Espírito, oh, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo, oh, oh, Espírito, Espírito. Como fogo, desce com impeito e costes, vem e enche-me de novo.
Volte a falar em línguas estranhas. Seja cheia do Espírito. Para você que está voltando hoje para Jesus, Ele vira para você e diz: foi por isso que você não morreu. Eles acharam que você não sobreviveria. Mas Deus guardou uma taça cheia de orvalho. Oh, cheia de orvalho. Cheia de orvalho.
E eu adorarei ao Deus da minha vida. Que me compreende,
cheia de orvalho,
sem nenhuma explicação,
cheia de orvalho.
Eu adorarei,
cheia de orvalho,
ao Deus da minha vida,
completamente cheia.
Come. enche-me de novo.
Eu vejo Deus enchendo pessoas aqui.
Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem com em Pentecostes, vem e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce. Vem com Pentecostes, ó vem e enche-me de novo, Espírito, Espírito, e desce com o fogo, vem como em Pentecostes. Enche-me de novo.
O tempo da zombaria acabou. Eles disseram que você não conseguiria. Contaram os seus dias. Disseram, eu quero ver. Só que Deus entrou. Não pronunciou uma palavra. Não falou nem contigo e nem com os teus inimigos. Só veio de posse com uma taça cheia de orvalho. Quando você visualiza a taça, automaticamente arremete aquela madrugada. E automaticamente você se emociona, porque você percebe que por mais que ele não diga nada, ele se fez presente. E você descobre que ele não precisa dizer nada, porque só a atitude dele mostra o quanto ele tem te guardado nesse tempo de tanta dor. Hoje o apelo que eu faço é para você. Para você que reconhece hoje a soberania desse Deus. Para você que não só reconhece a sua soberania, mas entende o seu amor de dar o seu único filho em favor da humanidade. E através desse reconhecimento, você vira e diz, eu quero poder servir a Ele. Eu quero poder aceitar o Senhor Jesus como o Senhor da minha vida. Com todos os braços arriados, eu não vou te pedir para vir à frente, até para te preservar nesse tempo de pandemia, mas eu vou te dizer, se for o desejo do teu coração, aí no teu lugar, você vai colocar as duas mãos à altura do teu coração, que só esteja com as mãos à altura do coração aquele que está dizendo, Senhor, eu quero o Senhor como o Senhor da minha vida. No nome de Jesus. Oh, meu Pai. A Bíblia diz que há uma festa nos céus, Senhor. Por uma única pessoa. Que se arrependa. Imagina por tantas outras. Pessoas que estão te reconhecendo como o Senhor da vida delas. Estão dizendo para ti: Deus, eu não tenho a mais ninguém a não ser a ti. Toma nas tuas mãos, Deus. Toma nas tuas mãos, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor. Ah, meu Deus, ali também, lá também. Ser com essas pessoas, Deus. Que o nome delas possa estar rolado no livro da vida. Pessoas que decidiram por ti, Senhor. Aqui também na frente. Que estão dizendo para ti que o Senhor é o Deus delas. De repente nessa noite você está voltando para Jesus. Pastor, eu já o aceitei, mas eu estou voltando para Jesus. Também nesse gesto, coloca as duas mãos à altura do teu coração. Para você que está voltando para Jesus. Em nome de tudo, Senhor. Para você que está voltando para Jesus, eu quero te dizer que Ele tem... Ah, e que Ele está de braços abertos para te receber. Amém, amados? Nós podemos dizer todos a nossa vida. Diga assim: a minha vida pertence ao Senhor Jesus, pois eu confio que no tempo da adversidade sempre haverá uma taça cheia de orvalho. Diga assim: pode ser que as pessoas nem acreditem mais em mim, mas o meu Deus, Ele acredita. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Senta um pouquinho, por favor.